exatamente um mês, e a inauguração acabou sendo transferida em função da pandemia. Mas deve acontecer hoje a inauguração da nova estratégia de saúde da família lá do bairro Oliveira. É isso, secretário Eloir Morona, bom dia.
Bom dia, Flávio, bom dia a todos os ouvintes da tua rádio. Exatamente isso. Na verdade, a inauguração já aconteceu, né, Flávio? Nós, sabedores como somos da situação da pandemia, a gente resolveu, então, por abrir as portas da unidade. Sem grandes festas, sem grandes alardes, simplesmente abrir as portas e botar em funcionamento a unidade, já que há uma necessidade, né, Flávio, numa situação de pandemia, numa situação de extrema dificuldade das pessoas para conseguir as questões de saúde, nós, com uma unidade pronta, porém nós não podíamos inaugurar, né, até por essa questão da pandemia. E nós tínhamos um outro projeto também de manter essa unidade como um ponto de apoio, caso fosse necessário, de alguns leitos para o hospital. Porém, a gente foi lá, fez uma readequação e conseguimos, então, fazer com que a unidade entrasse em funcionamento na manhã de hoje, né, com atendimentos médicos e odontológicos e pediátricos, e mesmo assim ainda restasse algum espaço para que se, e vamos torcer para que não precise, mas que se precisar, né, a gente possa manter o isolamento de algumas pessoas lá dentro da unidade. É uma unidade muito grande, é a maior do município, por enquanto, né, é a maior do município, uma estrutura muito ampla, muito moderna, e que está entregue para a nossa população, assim, sem muito alarde, sem muita festa, porque o momento a gente compreende que não exige esse tipo de manifestação.
Como vai funcionar essa unidade, secretário? Quantos profissionais vão atuar em quais áreas aí prioritariamente?
Na verdade, é uma unidade básica como todas as outras 5 que já existem no município, né? Ele vai ter o médico clínico geral, tem a enfermagem, tem os técnicos de enfermeira, de enfermagem, tem o odontólogo, tem o nosso pediatra e vai ter também o obstetra, né? Os dois últimos, o pediatra e o obstetra, vai demorar um pouquinho para nós conseguirmos adequar o funcionamento deles, até porque nós estamos tentando trazer, principalmente na área da pediatria, de repente um profissional novo aí.
Nessa estratégia de evitar aglomerações, filas, há agendamentos das consultas, como a população deve agir nesse momento, secretário?
Exatamente, essa unidade ela já abre com um agendamento de consultas por telefone, né, Flávio? Como todas as outras unidades, as pessoas podem ligar no 99685-7877 e agendar a sua consulta, né? Nós teremos médicos pela parte da manhã, médico pela parte da tarde, poderão fazer o atendimento, e a gente está buscando agora, num segundo momento, então, a ampliação do horário, né? Provavelmente essa estratégia de família, essa unidade básica de família, seja uma das contempladas com a extensão de horário. A gente vai tentar fazer alguma coisa depois das 18 horas.
E esse público-alvo é toda a região aí do bairro Oliveira, do novo loteamento, secretário?
Bairro Oliveira, bairro Vida Nova, São José e arredores ali, nas proximidades. Nós estamos refazendo o mapa, né? Pessoas, então, que eram antes referidas, se referiam até o ESF do bairro Floresta. Agora nós, então, dividiremos esse público entre dois ESFs. Você vê, Flávio, o nosso bairro, o bairro Floresta, o ESF do bairro Floresta, era o bairro que mais tinha população cadastrada. Era um bairro que tinha mais de 4 mil famílias aí, o que dificultava bastante o atendimento ali. Porque além da estrutura física ser uma estrutura bastante pequena, né, um público bastante grande e número de profissionais que atuavam ali. Então com essa nova estrutura que é muito ampla, é muito bonita, é uma estrutura com equipamentos ultramodernos, o que há de mais moderno no momento, a gente conseguiu instalar nessa unidade básica, que vai contar inclusive com sala de vacinas já equipada, já preparada, né? Então assim, vai favorecer bastante o atendimento, a humanização no atendimento, uma vez que a gente consegue dividir esse público que é bastante grande, que antes tinha como referência a unidade de saúde do bairro Floresta.
Propósito sobre a sala de vacinas, a vacina da gripe também pode ser recebida aí nessa unidade?
Provavelmente também vai ser realizada ali, né? A nossa grande dificuldade a respeito da vacina da gripe é a maneira como está sendo dispensada pelo governo central, né, Flávio? Esse ano foi antecipado o período da vacinação, porém eles não tinham as vacinas em estoque. Então eles estão dispensando para os municípios de forma gradual, de forma de conta-gota. Isso dificulta bastante a nossa mobilização, a mobilização da população, porque a gente tem toda uma estrutura que tem que ser disponibilizada, tem que ser colocada à disposição do nosso público, e as vacinas vêm gradativamente, vêm em ritmo de conta-gotas aí.
E a vacina aqui em Lagoa Vermelha, em outras unidades, ela tem ainda? O secretário já esgotou?
Não, essa primeira leva da segunda etapa já terminou. Vieram a risível quantidade de 360 doses, né? Elas acabaram ainda no primeiro ou segundo dia, já terminaram. É uma situação diferente, onde a gente não pode, essa segunda etapa a gente não tem como utilizar do drive-thru, né, de vacinar dentro dos carros, porque as pessoas têm que apresentar os documentos que são anexados no seu prontuário, enviados ao Ministério da Saúde, principalmente os doentes crônicos, né? Os doentes crônicos, eles têm que levar a prescrição da medicação de uso crônico ou o atestado médico dizendo da sua doença crônica. Uma grande dificuldade que a gente tem encontrado é a respeito das pessoas com hipertensão. E aí, veja bem, Flávio, são situações que são colocadas pelo Ministério da Saúde, não é o município que escolhe, né? Isso vem uma normativa, né? As pessoas com hipertensão, elas não são consideradas grupo de risco, veja bem. Porém, se ela tiver hipertensão e um outro agravante, sim, daí ela entra no grupo de risco. Essas pessoas que têm apenas hipertensão, provavelmente elas vão ficar para o terceiro grupo, né, que daí entra as pessoas abaixo de 60 anos, que provavelmente vão entrar essas pessoas com hipertensão. Também os caminhoneiros, agora na segunda etapa, há necessidade deles comprovarem a profissão. Não basta apresentar a carteira de motorista dizendo a categoria que apresenta a carteira de motorista. Ele precisa apresentar um comprovante, ou a carteira de trabalho, ou um comprovante da empresa onde ele trabalha, ou um comprovante do seu escritório de contabilidade, dizendo que ele é caminhoneiro, que ele é viajante, que ele é motorista, enfim, comprovar isso aí, porque também tem que ser anexado no seu prontuário.
Bom, secretário, aproveitando a sua participação aqui no programa, e desde que for assinado o último decreto, como o senhor está vendo a movimentação na cidade da população e como estão os números aqui em Lagoa Vermelha, já que casos confirmados nós não temos?
Nossos números, eles permanecem estáveis, né? Nós temos aí em torno de 40, 40 e poucos monitorados, né? Não temos nenhum caso positivo, graças a Deus, ainda. Mas isso é questão de tempo. Eu vejo com preocupação, Fábio, essa movimentação no centro, porque muitas pessoas que eu vejo se movimentando no centro, com certeza não teriam necessidade de estar na rua, né? Aquelas pessoas que, porventura, precisem sair à rua, que o façam utilizando máscara, né? Agora, no decreto, já houve alguma menção à utilização de máscaras, ainda não há uma obrigatoriedade por parte das pessoas de utilizar na rua. Porém, eu não sei se não caminhamos para isso. Eu vejo que outros municípios, inclusive Passo Fundo agora, já estão mencionando essa tecla que a gente já vem batendo lá atrás, Flávio, há mais de 20 dias, batendo até usem máscara, usem máscara, usem máscara, porque a gente vem estudando, né? Vem estudando as evidências. E por se tratar de uma situação nova, não há uma comprovação científica que seja 100%, mas existem evidências científicas. E essas evidências científicas é a que a gente vem buscando. Né, evidências científicas confiáveis, e uma delas é a utilização da máscara, e a gente vem batendo nessa tecla há muito tempo, pedindo que a população utilize, pedindo que a população, ao sair à rua, se necessário, o ideal é que fique em casa, mas que se necessário sair à rua, utilize a máscara. Então nós conseguimos colocar no decreto a menção para que o comércio, as pessoas que trabalham no comércio utilizem a máscara ao atender, e de preferência que as pessoas que forem ser atendidas no comércio também utilizem, né? Então, a princípio há uma orientação nesse sentido, porém a gente vê que municípios da região, aí, vários municípios da região e até estados do nosso Brasil aí, têm colocado no seu decreto a obrigatoriedade da utilização da máscara, inclusive na rua. Eu acredito que, apelando pelo bom senso, não vai ser necessário essa obrigatoriedade, porém é um caminho que vem se desenhando aí, com bastante eficiência na prevenção, e um caminho bastante leve, né, Flávio? Porque utilizar máscara não é muito difícil.
Tá certo. Secretário Eloir, muito obrigado pela sua participação, bom trabalho aí, né, e que essa nova estratégia de saúde da família, o posto de saúde, como nós estamos habituados a chamar, possa realmente trazer bons resultados, benefícios nesse momento de pandemia, especialmente, mas daqui para frente também atendendo cada vez melhor e mais famílias.
Muito obrigado, Flávio, muito obrigado pelo espaço disponível, né, e dizer que nós aqui da Secretaria de Saúde, mesmo com a pandemia, a gente continua correndo atrás de todas as situações de saúde. Prova disso é esse ciclo, né? Encerramos uma obra, entregamos a obra e já iniciamos outra. O SF Centro, ali nas proximidades do Polivalente, também teve o primeiro passo dado, digamos assim. Foi a projeção do solo, o estudo de como se comporta o solo, o início da terraplanagem, para que dentro em breve, quando se normalizarem as coisas, a gente possa dar início a mais essa obra para o nosso município.
Ok, um grande abraço, bom trabalho, Eloir.
Muito obrigado, Flávio, um abraço a todo mundo.
Eloir Moreira, na secretária da Saúde de Lagoa Vermelha, participou da nossa programação nesta manhã, né, de segunda-feira, depois de 40 dias pronto, finalmente está de portas abertas a estratégia de saúde da família do bairro Oliveira. Vamos lembrando também, né, aqui na nossa programação, que nós temos nesse horário tradicional da nossa unidade móvel, agora no estúdio, o patrocínio da Doce Show e da Casa das Tintas. É, na Doce Show, tudo que você precisa, tudo que você procura em doces, tem lanches, balas, pirulitos, chocolates, produtos para confeitaria. Você, amiga dona de casa, quer preparar aquele bolo gostoso ou aquela trufa para vender? Nesse período isso é importante também. A Doce Show ajuda você. Dispomos de uma linha completa de produtos para a confeitaria da conceituada marca Mavalério. Vem para Doce Show também, correspondente Banrisul. E a Casa das Tintas, além de oferecer a seus clientes toda a linha de tintas da Coral e Souvenir, as melhores marcas do mercado, tem novidade, ouça só. Em parceria com o Cindy Lojas Regional de Lagoa, a Casa das Tintas participa de uma grande promoção para comemorar os 30 anos da entidade. Compre na Casa das Tintas e a cada R$100 em compras você ganha uma cartela e concorre a uma moto 0 km. O sorteio é no dia 11 de julho. Casa das Tintas, Presidente Vargas, 3358-5362. Like 9h34, vamos para o bloco comercial. Na sequência, vamos ter a participação do Ricardo Silva. Ele traz uma entrevista com o superintendente da rede da Caixa, Eduardo Rockenbach, a Caixa que estará acreditando, né, 16,3 bilhões do auxílio emergencial para 24 milhões de brasileiros. Estará colocando hoje já, né, nos seus caixas esse recurso.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Nota de falecimento. É com grande pesar que a funerária São Paulo, juntamente com os irmãos Maria Camargo Borges e Aniversina Fornassari Neca, cunhados Constantino da Silva Borges e Ernesto Pedro Fornassari, em memória, sobrinhos Aline, Claudemir e Vera, juntamente com demais familiares, comunicam o falecimento de Sebastião de Souza Camargo, aos 67 anos, ocorrido em Lagoa Vermelha. As últimas homenagens estão sendo prestadas na Capela da Funerária São Paulo, onde haverá despedida hoje, às 13h30 da tarde, seguindo após o sepultamento no Cemitério Municipal de Lagoa Vermelha. Informou a Funerária São Paulo o falecimento de Sebastião de Souza Camargo, aos 67 anos. A cerimônia será restrita aos familiares. Será permitido somente 10 pessoas na capela. Sejamos solidários. Evite aglomerações.
Itália Supermercado. Economize mais com nossas ofertas. Massas Viviana, 500 gramas, 2,19. Linguiça suína, 13,99 o quilo. Coxa e sobrecoxa, 6,49 o quilo. Refrigerante Pepsi, 2 litros, 4,49. Nata Aurora, 280 gramas, 4,99. Nutella, 140 gramas, 8,99. Itália Supermercado. Rua Jacques Garcês, bairro Gaúcha. Entrega suas compras em casa.
Nos momentos de crise, a atuação do rádio é marcada por um forte poder de renovação e adaptação. O rádio, em sua história, incorporou alguns sentidos. o cultural e educativo, que nos ensina a preservar nossas origens. O comercial, que mantém o veículo forte para investimentos em qualidade. O político, poderoso instrumento para a consolidação de um país. O de espetáculo, que conecta o rádio ao seu maior bem, o público. E o maior de todos os sentidos, o da informação. Nos momentos de crise como a que enfrentamos do Covid-19, o rádio estará sempre ali, do seu lado, informando, entretendo e incentivando para que você siga em frente. Conte sempre com o rádio e fique em casa.
Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Suzana Presentes informa.
Hora certa.
9:37.
Suzana Presentes, o local certo para presentear em qualquer ocasião. Tudo o que você busca em presentes, a Suzana tem. Brinquedos, cestas, vinhos, chocolates, bolsas, acessórios, bazar, pantufas, lingeries e pijamas. Procura um presente para alguém especial? Passe na Suzana Presentes, Rua Protásio Alves, fone 3358-2992. Estamos atendendo normalmente, mas com restrições e cuidados recomendados pelo decreto municipal.
A promoção Trabalhador Ligado continua premiando você, ouvinte, da Tua Rádio Cacique. Envie seu nome completo e profissão no WhatsApp da Tua Rádio Cacique, 54-3358-6909. E concorra a prêmios. Muita gente já ganhou. Quer ser o próximo? Então participe. Patrocínio Comercial Vitória. Tua Rádio Cacique, a rádio do teu tempo.
Temática. O que acontece é assunto.
São 9:38. Um abraço, bom dia para você que está na programação da tua rádio, sintonizado com a gente. As pessoas sempre interagindo, né? Temos aqui a mensagem da Cláudia Vicentinho. O lado positivo do Covid-19 é que as pessoas começaram a dar mais importância às coisas simples da vida. Ótima mensagem, gostou também da mensagem. Um abraço aí para Cláudia Vicentinho, né? E o pessoal também sempre mandando suas mensagens, participando, como a Celita. Bom dia para você e um abraço para todos que estão na sintonia do nosso programa. Como falamos, vamos ter agora a participação em nosso programa do Ricardo Silva. Ele traz informações importantes para quem está aguardando liberação desses recursos emergenciais que vão ser depositados ainda hoje através do governo na Caixa Econômica Federal. Ricardo Silva, contigo.
E o governo federal informou que, em conjunto com a Caixa Econômica, vai liberar o benefício de R$ 600 para aquelas pessoas que estão em vulnerabilidade social. É o auxílio emergencial que vai ser pago em função da pandemia do coronavírus. Mas existe muita dúvida ainda acerca deste assunto e é por isso que nós contatamos o responsável pela superintendência de rede da Caixa, o senhor Eduardo Rockenbach, para esclarecer algumas dúvidas com relação a esse pagamento. Tudo bem, Eduardo? Prazer falar contigo. Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique. É sempre importante aí que a gente consiga levar aos ouvintes as informações nesse momento bastante crítico. Então, dentro de diversas ações, enfim, que o governo tomou e as próprias instituições financeiras, nós temos esse auxílio emergencial que será pago em 3 parcelas de R$ 600. E o público definido na lei que criou esse benefício são os microempreendedores individuais, trabalhadores da economia informal e os profissionais autônomos, além daquele público que já recebe a questão do Bolsa Família. Então foi uma medida integrada de governo que envolve vários entes. Então a Caixa ela tem esse compromisso de fazer chegar esse recurso para o público que foi definido. Então, dentro desse público, nós temos algumas situações assim bem distintas, né? Então, uma delas é o público do